Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Jacinto Fábio Correia.
Muito obrigado pelo convite.
E também Tereza Souza.
Que bom que vamos falar sobre literatura.
Isso! Eu sou Cate Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Jacinto Fábio Correia é autor de 13 livros de poesia, como O Diário do Trapezista Cego e Cartas para o Grande Amor. Todos os seus livros são independentes e feitos de forma artesanal, com a utilização de colagens, tecidos, madeiras e tudo que seja necessário para que a história seja contada de maneira que ela pede e também para que o leitor tenha o seu próprio exemplar, como acredita o próprio poeta. Seu livro Silenciário, por exemplo, exigiu dele a aplicação de 18 mil pequenas estrelas espalhadas pelas páginas dos 300 exemplares publicados. Seu livro mais recente, um lançamento, chama-se Fatário. Tereza Souza é jornalista, pesquisadora e produtora. Trabalha em eventos literários e foi assessora de comunicação e marketing na Casa de Cultura Laura Alvim por 10 anos. Organizou os acervos dos maiores cineastas brasileiros, como Glauber Rocha, Cacá Diegues, Rui Guerra, Nelson Pereira dos Santos, entre outros, além do acervo fotográfico do produtor e fotógrafo Luiz Carlos Barreto. Foi assessora de Cacá Diegues, produziu livros, filmes, documentários, exposições e eventos culturais. Em 2014, lançou seu primeiro livro de crônicas, Palavra Carioca, e atualmente está esperando a publicação de mais um livro de crônicas, Palavras na Bolsa. E é um prazer dizer que eu estou aqui hoje com dois autores que têm a felicidade de estarem lançando livros, não é? Que é sempre algo novo, inesperado. E é sempre uma grande emoção. Eu começo com você, Jacinto.
Eu acho que lançar livro é uma realização mais ligada ao sonho, eu acho. Eu trabalho muito com isso. Escrever é natural para mim, é como respirar. Mas publicar é uma coisa que eu fico aguardando, a vida me dá sinais. E geralmente são através dos sonhos. Os sonhos me dão esses sinais. Então eu começo a sonhar repetidamente com uma cor, com uma palavra, com alguns poemas. E até que eu penso, com os anos foram me mostrando que esses sonhos recorrentes eram livros. E aí eu vou correndo atrás de tentar fazer da melhor maneira possível e descobrir esse caminho artesanal independente para publicar minha obra.
Tereza Souza, você também fica sonhando assim, igual o Jacinto?
Não tenho essa coisa tão lúdica que o Jacinto tem. O livro vem, eu escrevo, mas eu faço muitas outras coisas além de escrever. Então, eu vou juntando numa pastinha, até a hora que dá para você ver. Não, agora já dá para fazer alguma coisa. Esse que eu estou preparando agora é o segundo livro. O Jacinto já está no 13º, então ele tem muito mais experiência do que eu, mas eu não tenho sonhos.
Na verdade, os sonhos, né, Tereza? Os seus não são palpáveis, mas é aquele sonho que todo autor tem de publicar seu livro, com certeza.
Claro,
né,
e você,
Tereza,
vai cuidando como um filho, na realidade. Eu acho que é tipo assim, você vai cuidando, vai preparando, até porque eu também tenho uma edição independente, eu sou minha própria editora, então eu cuido da maneira que eu acho que tem que ser. Porque como as pessoas não sabem quem eu sou, eu levando meu livro numa editora, ele nunca vai fazer o projeto que eu quero. Então, eu resolvi fazer, através de financiamento coletivo, fazer a edição do meu primeiro livro e o segundo está indo pelo mesmo caminho.
Aliás, vamos só pegar esse gancho que você falou, Tereza, do financiamento coletivo. Hoje, a gente vê cada vez mais o financiamento coletivo como uma saída para a publicação de livros dos autores de forma independente. É o que a gente chama do crowdfunding, né? E aí, Tereza, eu queria que você brevemente explicasse para os nossos ouvintes ou até para jovens autores, mais ou menos o caminho disso.
Hoje em dia tem vários sites que fazem esse tipo de trabalho. Eu escolhi o Catarse, que é o que eu fiz o primeiro e estou fazendo o segundo. O que você precisa ter? Uma boa rede de comunicação, um grupo grande de amigos que possam acreditar no seu projeto, que você vai inscrever lá, você vai tirar o percentual que o site cobra, o percentual deles e o percentual que eles pagam para as empresas que terceirizam o cartão de crédito, porque no site você pode comprar o produto através de boleto bancário, cartão de crédito e débito. Então, eles terceirizam uma empresa. Então, quando eu fiz o valor total do meu projeto, eu já incluí o valor do site, que é da forma que eles têm de ganhar alguma coisa. E divulgar muito, muito, muito. Você tem um período de dias para você conseguir arrecadar o valor que você precisa para fazer, no meu caso, a publicação do livro. É muito bacana.
Sim, e as pessoas podem contribuir, os amigos, enfim, com o que quiserem, não é isso, Tereza?
A gente coloca cotas, valores, e que as cotas vão aumentando e você vai dando recompensas para as pessoas. Por exemplo, a minha cota primeira é o valor do livro. X. Se você fizer uma cota maior, aí eu tenho que dar um brinde, vai uma outra coisa junto para a pessoa poder ter uma recompensa daquele valor maior que ela investiu.
Gente, essa é uma saída moderna, inteligente e, na verdade, Tereza, uma forma de você conseguir publicar.
Da maneira que você deseja. Isso é o mais importante.
Você sabe, Kátia, que eu fiz uma espécie de crowdfunding há 30 anos atrás, quando eu lancei meu primeiro livro, quando não existia isso. E, na verdade, eu não tinha dinheiro para lançar. Eu sabia que eu queria lançar. Eu não queria fazer um livro xerocado. Eu queria fazer um livro chique. Eu queria, e se não fosse assim, eu não ia querer. Então, a única maneira que a pessoa que me ajudou a fazer foi a Cecília Leal, foi o seguinte: eu vendi para os meus amigos antes do livro chegar, que é mais ou menos hoje o que se faz 30 anos atrás. Só que hoje é muito mais fácil, porque eu tinha que bater de porta em porta para vender. Compra o meu livro antes de chegar. E eu consegui. Eu consegui juntar o dinheiro para pagar a gráfica e tal antes do livro chegar. Então,
é exatamente
hoje o que se faz. Mas com muito mais facilidade hoje.
Porque hoje você tem internet, as redes sociais, você consegue, é o que você falou. Não precisa mais ir de porta em porta, né,
isso,
Jacinto?
O vendedor não vai mais de porta em porta, agora é na rede social. Mas é muito bacana.
Não, e é uma ideia, é o que você diz, quer dizer, não é uma ideia nova. Você vê, você há 30 anos, você fez por um outro caminho, não é uma ideia nova. Mas eu sempre gosto de ver o coletivo, gente.
Eu também.
De ver as pessoas em prol de alguma coisa. Não é? Ou que acreditam, ou de ajuda algum amigo que tenha uma admiração, ou porque acham que é isso mesmo, a gente tem que caminhar, independente das coisas que a gente está vivendo, ou das crises que a gente está vivendo. E eu sempre acho que o resultado é maravilhoso. Bom, gente, é tão bom, deixa eu dizer para os nossos ouvintes, que eu estou aqui na mesa com livros bonitos, não só pelo interior deles, que a gente vai falar, mas também pelas capas. E eu preciso, né, Tereza vai dizer para mim, se não é verdade. A gente não tem que falar do trabalho aqui do Jacinto, das capas, Tereza?
Claro, porque é lindo, é especial.
É especial. Eu abri o programa falando nas mini biografias que o trabalho do Jacinto, ele era um trabalho, gente, não só com os poemas que ele escreve, mas também um trabalho de carinho e de arte, porque ele faz manualmente os livros dele. Ele tem um aqui lindíssimo, Poemas Casados, cuja capa é toda de colagem de panos, não é isso? De
isso.
Retalhos. De retalhos. E quando você abre o livro, ele não para por aí. Tem mais colagens e, além disso, a gente ainda tem de quebra, assim, na capa e na contracapa, a gente tem mais um poema numa cartolina, num papel arroxeado. Enfim, já sinto, olha, não dá vontade da gente... Parece que é um objeto de arte. A gente fica com ele para ler e para ficar mesmo, né?
Ah, que bom.
Fala, como é que foi esse processo aqui?
Na verdade, como eu te falei, desde o primeiro livro, eu queria fazer uma coisa... A questão visual, para mim, ela sempre teve ligado ao conteúdo do poema. Uma coisa nunca teve desassociado do outro. O meu segundo livro, por exemplo, chama Cenas Nuas, ele tem uma estrutura de teatro. Então, como é que eu ia representar isso num livro? Então, eu consegui fazer as aberturas e a capa em vermelho, como se fossem as cortinas do teatro. Então, tudo para mim tem um significado, tem um caminho que eu tenho que procurar visualmente para que aqueles poemas se sintam à vontade dentro do livro. Essa é a minha ideia. Então, essa questão do artesanal, para mim, ela veio naturalmente, uma coisa e uma vontade imensa de que cada leitor tivesse um exemplar. Então, meu livro do mar, por exemplo, Casa de Algaços, eu era um menino que não gostava de ir à praia. Mas eu era obrigado a ir porque a minha família ia. Então, a única coisa que me interessava na praia era, por exemplo, achar que um dia eu ia chegar uma garrafa com uma mensagem para mim. Então, isso ficou no meu inconsciente e tal. Quando eu fui fazer o livro, em 2012, se eu não me engano, eu falei, não, eu não recebi a mensagem na garrafa, mas cada leitor meu vai receber. Então, cada livro vem com uma garrafinha e com uma mensagem específica para cada leitor.
É, eu vou abrir aqui, então, um parênteses, porque, olha, gente, o Jacinto Fábio Correia chegou realmente com um livro desses aqui que ele está falando, do Casa de Algaços, Poemas Costeiros, branco, lindo. É, tem duas gaivotas, é isso? São dois barquinhos?
Barquinhos.
Dois barquinhos aqui na capa, também feitos, a gente vê que é artesanal.
Origami.
É, origami. E tem mesmo uma garrafinha pequenininha pendurada. E aí ele disse para mim, quando chegou hoje aqui, Kátia, olha só, esse aqui é um presente para você. Agora, cada garrafinha tem alguma coisa escrita dentro que é especial. É só para aquela pessoa para quem eu estou dando. Eu disse, nossa, Jacinto, que coisa. E aí, Tereza disse, Kátia, você não vai ler? Você não leu ainda? Eu falei, não, Tereza. Aí eu pensei, eu vou ler assim, de sopetão no programa, de surpresa.
Ai,
aí,
Deus.
Gente, eu estou abrindo
e
aqui
agora.
Eu estou abrindo aqui agora para os meus ouvintes e lendo o que eu estou abrindo aqui nessa garrafinha. Olha, um papel pequenininho, pessoal. Parece que eu estou encontrando no mar agora. Então, diz o seguinte, amar sem confessar o amor é construir um barco e jamais apresentá-lo ao mar.
Olha,
ufa!
Até fiquei arrepiada.
Eu também. Vou repetir para vocês. Amar sem confessar o amor é construir um barco e jamais apresentá-lo ao mar. Já sinto que coisa mais linda isso. Que bom que caiu isso para mim.
Que bom.
Porque não só eu acredito nisso que você acabou de dizer aqui nessa única frase que fui eu que abri e que vai ficar comigo, não só porque eu acredito, como eu já fiz isso, não é? Porque a vida é muito rápida. Ela tem uma pressa que a gente não vê. E a gente deixa de dizer coisas para as pessoas que são tão bonitas, que são tão do coração. E às vezes elas passam pela vida, elas nunca ficam sabendo que você sentiu por elas alguma coisa. E isso é tão importante e pode fazer a diferença. Talvez não para elas, mas para você. Talvez não para você, mas para elas e para o conjunto. Então, que bom que você, para mim, caiu essa frase.
Linda frase.
Linda frase. Então, aos nossos ouvintes leitores, eu digo a todos vocês, vamos amar, dizer, comentar, porque isso não tem problema nenhum. Pelo contrário, acho que a gente está precisando falar mais de amor, né, não, Tereza?
Sempre, sempre. As coisas andam duras, né?
As coisas
bem
andam duras.
Bem dura, bem difícil.
Exatamente. Tereza, as coisas andam duras e você tem um livro de crônica aí, Palavra Carioca, o que temos nesse livro?
Eu sou uma pessoa que sempre andei muito, eu sou muito observadora. E sou, como eu não tenho carro, eu ando a pé, eu ando de ônibus, eu ando de metrô. Eu tô sempre, tudo que eu faço, eu prefiro fazer dessa forma, só quando não tem jeito. E essa Palavra Carioca, exatamente, são essas crônicas que eu vou me inspirando pelos lugares que eu vou passando, ou por alguém que eu vi, ou um objeto que me chamou a atenção. Esse é basicamente no Rio de Janeiro. Ele é dividido em quatro partes, um sobre a natureza, um sobre o cinema, que é a minha praia, um sobre a cidade e o outro sobre...
Nossa. Você vai separando, na verdade, em temáticas.
Exatamente. São quatro... A natureza, a cidade, o cinema e o sentimento.
Ah, olha, a gente falava aqui de sentimento.
Exatamente.
Agora.
Então,
Tereza encerra.
Os textos foram separados nessas temáticas, mas tudo dentro de uma cidade que é o Rio de Janeiro, a cidade que eu nasci e vivo.
Fala, Jacinto, você ia dizer.
É um belíssimo livro de crônicas.
É um belíssimo.
Obrigada. É um belíssimo livro. Eu acho que ele traz uma coragem para quem conhece um pouco a Tereza e o trabalho dela assim. É uma representação da coragem de você andar sem medo de olhar e escrever sobre o que você viu. Então, é um livro muito especial.
Olha, muito bom o que você está dizendo. Tem muito a ver com a frase que eu acabei de ler do Jacinto aqui da garrafinha. Ou seja, não passar em branco por aquilo que você acabou de assistir, não é? Registrar.
Exatamente.
Não só levar com você na memória, mas quando você traduz e coloca num livro, Tereza, outras pessoas terão acesso àquilo que você viu, à forma como enxergou. E aí é livre. Se eu vou pensar de um outro jeito, não no seu, mas você registrou ali. Tereza, o que, que você poderia destacar para a gente? Você marcou algum para a gente ouvir pelo menos um pouquinho da sua leitura?
As minhas crônicas são pequenas. Tem um que eu gosto de vários, mas tem um que eu particularmente eu gosto muito, que chama A Rainha.
Vamos ouvir então A Rainha.
Eu estava triste, era uma noite fria e chuvosa. Ventava no ponto de ônibus da Rua Prudente de Moraes. Eu falava ao telefone quando vi o meu ônibus passar. Desliguei rapidamente, fiz sinal, mas ele se foi. Abaixei a cabeça arrasada e ouvi a mulher que estava ao meu lado dizer: "Ele está voltando." Olhei estupefata, eu não acreditava no que via. Aquele circular enorme de ar-condicionado, todo iluminado, dando ré na Prudente de Moraes para me buscar. Só faltou a trilha sonora, que eu certamente ouvia. Quando ele parou na minha frente e abriu a porta para que eu entrasse, me senti uma mulher poderosa. Agradeci ao motorista e ele me lançou um sorriso enorme e largo sem dizer uma palavra. Era um homem negro, forte, de aparência muito afetuosa. Quando passei pela roleta, percebi que todos os outros passageiros esticavam suas cabeças para ver quem eu era. Senti minha face pegar fogo. Segundos depois, já sentada em meu trono e segurando meu manto, percebi que minha tristeza tinha ido embora. Aquele homem, com um gesto completamente inusitado, me fez sentir, naquele momento, a rainha do mundo, que ninguém sabia, mas que subiu feliz em sua carruagem toda iluminada.
Gente, dá licença.
Obrigada.
Muito
Tereza,
bom.
Beleza, muito bom. Gente, olha só, isso é um instante na vida de alguém. Um instante.
Mas a crônica é isso. A crônica é esse instante que você viveu, que você viu e que te inspirou.
E é um instante que, vejam bem, o que você coloca para a gente não é só o fato em si, que a gente entendeu, mas como aquilo veio para você. Isso é que é muito legal na crônica. Uhum. Porque não é só o que o escritor traz para a gente do fato. Ah, ele foi lá, pegou, eu subi, sentei, ah, que bom, muito obrigada. Gente, você foi realmente alçada a uma posição, você realmente se sentiu uma rainha.
Exatamente.
Um sentimento que ficou e que você colocou. Olha só, é muito bom mesmo, porque quando a gente lê uma crônica dessa, a gente também volta para tentar ver em que momento a gente também se sentiu rainha.
Não é?
Não é? Em que momentos a gente também viveu algo parecido com a Tereza? E isso faz um bem, né, Tereza?
Faz. Porque é uma coisa simples, né? Uma pessoa que está no ponto do ônibus, falando no telefone, esperando o ônibus, passou, voltou. Mas você vai, aí que vem a sua sensibilidade, a sua emoção para descrever isso de outra forma, além do normal.
Jacinto, e agora com você, de onde vem a emoção para escrever além do normal? Eu acabei de ler uma frase do seu livro Casa de Algarço. Gente, livro lindo, como eu já falei. Tem o outro também que eu já falei que é lindo, que é Poemas Casados. Tem um outro aqui maravilhoso também, tudo feito por ele. Olha lá, O Diário do Trapezista Cego, não é? De onde vem a emoção para fazer todos esses livros?
Eu acho que é um pouco como a Tereza contou o processo criativo dela. Eu fico esperando, eu ouço muito mal, por exemplo. Eu ouço mal. Então, por fato de ouvir mal, faz com que eu, às vezes, invente coisas que eu estou ouvindo. Isso me faz escrever, por exemplo. Televisão é uma coisa que eu fico olhando a televisão, às vezes não estou nem prestando atenção, mas uma palavra me pega. E aí vai, é o cotidiano, é o inusitado. Eu escrevo o inusitado. O dia a dia, a minha empregada falar mal da filha, qualquer coisa para mim é motivo de poesia. Tenho uma preferência por fazer poemas de amor, que é onde eu acho que eu me saio melhor. Esse meu último livro, por exemplo, fala de política, das relações trabalhistas, mas tem uma parte de amor que eu não tenho como não fazer, porque eu acho que é onde eu me navego melhor.
Acho que é o seu motor.
É o meu motor. Eu acho.
O amor.
Eu acho que eu tenho uma maneira do amor cotidiano. Disso que a gente passa todo dia, a gente não se dá conta de que está passando. É como ela se sentir rainha e eu me sentir rei em algum momento, por algum motivo.
Gente, olha só, vamos então, já que o próprio Jacinto Fábio Correia mencionou, eu estou aqui em mãos também com o mais recente lançamento dele. Ele está lançando Fatário, um nome interessante, a gente vai falar sobre isso, numa capa que, de certa forma, foge um pouquinho à sua tradição de trabalhos realizados à mão, mas lindíssima, não é? Eu vou colocar na minha página no Facebook a foto, merece. A gente tem aqui uma ilustração de uma mulher. A gente vê de cabeça para baixo, não é? E vê também de cabeça para cima, ou seja...
É, porque, na verdade, o projeto gráfico tentou fazer com que fossem cartas.
Com que fossem cartas.
E o Fatário, para mim, é a minha carta da minha vida. Fatário quer dizer aquele que acredita na fatalidade, na sorte, no destino. E a poesia, para mim, é isso. É a minha fatalidade, a minha sorte, o meu destino. Não fosse a poesia, eu não estaria aqui conversando com você. Então, de uma certa maneira, isso tinha que estar dito na minha trajetória poética. E eu escolhi essa palavra, que eu acho uma palavra muito forte, muito bonita, que nem tem dicionário, ela existe, talvez, em internet, eu acho que é uma palavra, talvez, de português, de Portugal mesmo, porque no dicionário não existe. Eu procurei e era uma palavra que eu não consegui achar até que eu cheguei a ela, no Fatário, aquele que acredita na fatalidade. E eu acredito na poesia. Você já pensou que bonito seria se antes de sair de casa todo mundo pensasse um verso?
Nossa.
Não existe muito menos crime, muito menos desencontro na vida. Eu, antes de sair de casa, todo dia penso num verso. Pode ser meu, pode ser num trecho da Tereza, pode ser no Drummond, no Fernando Pessoa, seja em quem for. Mas eu não saio de casa sem rezar. E rezar, para mim, é pensar um verso.
Olha, muito bom o que você diz, porque eu já recebi poetas aqui que disseram exatamente, assim, mais ou menos um pouco como esse caminho que você propõe agora. Gente que disse, Kate, nós tínhamos sempre, todos os dias que abrir o livro, não importa a página, numa poesia e ler pelo menos um verso.
Isso.
E vai embora, vai pro seu dia. Porque vai fazer a diferença. E é isso que você está trazendo para a gente. Pensa em algum verso. Se não é o seu, é o da Tereza, de qualquer outra pessoa. Mas isso vai mudar o seu dia. Jacinto, já que você está propondo, eu não quero pensar em um verso, eu quero ouvir um verso seu, um poema seu. Qual que você escolhe aqui do livro Fatário?
Eu vou falar um que está na minha cabeça, que faz parte do recital que eu farei em setembro, agora, no dia 15. E é um poema que está na minha cabeça e eu... Vou pensar, falar ele, que é: seu dicionário é farto de páginas e explicações, mas lá apenas uma palavra reside, aquela que, por não saber pronunciar, cresce em seu peito como uma colônia de cupins. Amor não se mata com silêncio.
Nossa.
É muito,
gente,
forte, né? As coisas do Jacinto tocam na nossa alma lá no mais profundo que a gente tem.
É
impressionante.
Por
isso
acho.
Que é sempre bom ter os livros dele, ou um verso, ou uma poesia, na mesa de cabeceira, né? Porque essa coisa de ler um verso todo dia é muito interessante, que você fica ali do lado, porque a poesia é assim, né? Você abre, tum, leu... E vai para a vida. Muito bom.
Eu acho, Tereza, é isso mesmo. Acho que você está certa. Porque a poesia, e a gente precisa entender esse trabalho que o poeta faz e o que ele vai fazer com a gente. A poesia, ela não é para ser entendida, ela é para ser sentida, né? E a poesia, ela faz isso mesmo que você está dizendo. Às vezes é um último verso que fica comigo. O livro fica fechadinho e eu vou embora com ele. Que foi o que você fez aqui com a gente agora. E, Tereza, você tem razão. Fala muito bem de amor.
Com certeza, com certeza. Eu acho que ele fala de outras coisas, de vida, de natureza, de política, mas o amor é o motor.
Jacinto, antes até da gente sair para o segundo bloco, eu vou pedir a você, então, para você brindar a gente com mais um poema seu de amor.
Ah, vamos lá.
Do livro Fatário, que é esse livro que você está lançando agora.
Se chama... Quando a cela se abre. Escrever sobre a dor é próximo demais. Mais ou menos como trocar receitas com o vizinho. Falar sobre a dor já é mais complexo. Mais ou menos como trocar blefes com o baralho. Pensar sobre a dor é o pior dos pesadelos. Mais ou menos como trocar favores com o carcereiro e não conseguir partir. Quando a cela se abre.
Uau, gente, como pode?
É, eu não sei como pode. Eu também fico me perguntando, viu, Tereza? Como pode a gente ter pessoas que escrevem dessa maneira e que são capazes, não é? De poucas palavras, ou muitas, né, entre aspas, né, palavras fortes, dizer coisas tão interessantes e que nos atingem. A Tereza tem razão, nos atingem. Gente, olha só, o programa Conversa com a Autora, a gente teve esse primeiro bloco, mas a gente continua a conversar com vocês. Convido os nossos ouvintes, leitores, a continuarem no programa. Nós vamos falar ainda dos outros livros do Jacinto. Vamos falar ainda mais do livro da Tereza e do outro que a Tereza vai lançar ainda. Convido a continuarem no Conversa com o Autor. Jacinto Fábio Correia e Tereza Souza, com Cate Navarro, voltam já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com Conversa com o Autor, que hoje tem a honra de receber o poeta Jacinto Fábio Correia, com 13 livros publicados, lançando agora mais um outro livro, e também Tereza Souza, que é jornalista, pesquisadora, produtora, seu livro de crônicas, não é? Palavra Carioca, está aqui com a gente, e a Tereza está prestes a lançar um outro livro, Palavras na Bolsa. Palavra é uma característica nos títulos escolhidos pela Tereza. Vamos abordar isso, Tereza?
Sim, é uma palavra que me emociona muito. São as letras e tal. E quando eu comecei o segundo projeto, que é o Palavras na Bolsa, eu queria repetir a palavra palavra. E aí foi vindo, porque esse, o Palavra Carioca, ele é muito específico do Rio de Janeiro. O Palavras na Bolsa, o que, que é uma bolsa de mulher? Aquela bolsa que cabe tudo. E aí veio uma inspiração meio Mary Poppins. Aquela bolsa que ela abre e cabe o mundo inteiro ali dentro. Ela tira tudo de dentro da bolsa. Então, eu imaginei, na minha viagem, todas as palavras dentro da bolsa. Então, todo o trabalho gráfico, o vídeo que eu tive que fazer de divulgação para o site do Catar, é tudo em cima dessa bolsa que se abre e tudo passa ali por dentro. Tudo, literalmente tudo, desde o peixinho, do celular, do batom, do amor, da natureza. E é uma palavra realmente que me encanta.
Esse livro que vem aí, que ele tem um viés mais para o feminino?
Sim.
Porque a gente pensa em bolsa, pensa Sim, logo tem, no olhar
tem,
feminino.
Tem um viés mais. Também são crônicas, mas eles estão, dessa vez, eles estão divididos. Também na rua, porque é esse meu caminhar, mas muito específico feminino dessa vez. Eu fui percebendo isso depois, né? Quando você vai montando o livro, que eu fui vendo que ele tem um lado realmente mais feminino. Tem um relacionado às pessoas, que são pessoas ou públicas ou anônimas que me inspiraram de alguma maneira. E a última parte, que são outras palavras, que é uma coisa mais pessoal.
Interessante, porque eu costumo dizer que a grande matéria-prima de vocês, autores, ela é a palavra. E quanto tempo, às vezes, vocês levam, não é, para escrever alguma coisa? Tereza, uma crônica dessa de algo que você assiste, ela não nasce assim também tão rápido, né?
Depende. Tem umas que vêm assim, é só depois arrumar. Tem outras não, que eu lembro da situação que eu vivi e aquilo vai. Mas eu, como eu tenho sempre um caderninho na bolsa, eu anoto ali alguma coisa que me chamou a atenção para essa coisa ser desenvolvida depois.
Os caderninhos, em geral, são pequenininhos. A Tereza está com ele aqui na mesa.
Pequenininho que anda na bolsa. Eu vi ali aquele microfone, eu anoto microfone na Rádio Mac. Dali pode ser que venha ser desenvolvido alguma coisa, entendeu?
E é muito bom a gente observar, gente, que nessa hora o escritor não tem um celular. Ele tem um caderninho mesmo. E é com a canetinha, né, ou com o lápis que vai lá e escreve a palavra. Isso
exatamente.
Faz a diferença também.
Muito mais gostoso.
Eu gosto de papel, de caneta. Eu gosto de celular também, mas nessas horas...
O cheiro
horas...
do papel, o barulhinho da caneta no papel é uma coisa insubstituível.
Eu também concordo com vocês. É por isso que o livro é insubstituível.
Isso.
É por isso.
É uma companhia inigualável.
Isso. Eu concordo com vocês. Tereza, será que você não podia pegar, então, mais um trechinho ou alguma crônica do seu livro Palavra Carioca, que é esse que está aqui com a gente na mesa, já que a história do ônibus foi tão interessante? Vamos ver se você não tem alguma outra história aí cativante de um momento vivido por você, que pode ter sido vivido por qualquer um de nós, né, Jacinto?
Com certeza.
No nosso dia a dia, no nosso olhar pelas ruas.
Pode ser essa daqui.
Vamos lá, então. Qual é?
O vento.
O vento.
Ler Clarice Lispector é como ver a vida transparecer. É estar calma e tranquila. É como o inverno, a única época do ano em que temos tempo de admirar os quadros na parede da nossa própria casa. Estamos em 2008. O livro Correio Feminino, que ganhei de presente de aniversário, é uma coletânea de textos escritos entre 1952 e 1960 e que são de uma contemporaneidade inabalável. Em agosto de 59, Clarice escreveu, com um de seus inúmeros pseudônimos, um acontecimento que me chamou a atenção. Uma leitura leve de sensibilidade e imaginação. É sobre alguém na praia tentando ler um jornal em um domingo de vento. Aí, entre aspas, não adiantava acomodar o jornal do jeito que ele parecia exigir. Imediatamente dava uma reviravolta, entrava pelas páginas do suplemento, não sei que promessa de amor lhes fazia, porque elas ficaram logo impossíveis, rebeldes, loucas para se verem livres das mãos que as continham. Notícia de jornal é como a vida. Continua, continua sempre e a gente vai virando as folhas a cada dia. O vento desaforado deu uma gargalhada, agarrou todas as folhas e lá se foi com elas, orgulhoso como um sultão. Fecha aspas. Todas as vezes que eu leio Clarice, me comovo com a sua sensibilidade e a delicadeza para com as palavras. Sua sabedoria inspira e me faz pensar nessa mulher tão transgressora para sua época, tão inteligente e que ainda bem nos deixou uma obra imensa e de grande valor literário. Para mim, ela é a maior, como o vento.
Uma bela homenagem a Clarice Lispector, uma bela crônica e uma bela observação sobre como é que a gente faz realmente com as páginas de um jornal, que agora os impressos estão aos poucos desaparecendo. Exatamente. Mas eu confesso a vocês que eu também muitas vezes fico observando os telejornais ou as notícias da internet, o que seja, e como é que aquilo você sai, né, de uma para outra rapidamente e um assunto às vezes não tem nada a ver com o outro e você vê a gama de situações. E aquilo vai se perdendo, né, no vento. Aquilo vai ficando, não é, Tereza?
Eu achei tão maravilhoso essa coisa das páginas irem juntos e se agarrarem no vento como um sultão e todas as histórias vão se encontrar lá na frente. Isso eu achei, eu vi essa cena quando eu li.
E eu acho que todas as histórias se encontram mesmo. Jacinto, que histórias suas, você, pessoais, se encontram para fazer esses poemas que você produz?
Olha, Cátia, eu acho que 90% do que eu escrevo, eu vivi. Então, é como se eu fosse repórter de mim mesmo através da poesia. Eu acho que tem uns 5, 10% aí que eu roubo de você, um sorriso teu, um olhar da Tereza, alguma coisa que... E geralmente eu transformo na primeira pessoa, que é onde eu me sinto mais confortável de escrever, e aí eu me sinto um vampirinho, assim, pegando histórias dos outros, assim, para contar. Mas 90% do que eu produzo, eu vivi. E eu acho que isso é a minha maneira de... Eu acho que eu acordo para escrever, eu como para viver, eu amo para viver, eu trabalho para viver, para escrever. Tudo meu leva à escrita. Então, respirar, para mim, só escrevendo.
E isso, de certa forma, faz com que você produza poemas de amor, como você disse aqui para a gente, na maioria dos casos... E que você também faça disso, como você mesmo disse, um trabalho manual, artesanal. Você também carrega no amor isso aqui quando você produz?
Ah, certamente passa por aí. Certamente, certamente. Eu tenho essa necessidade da poesia ser traduzida como um gesto de amor. Seja ele feliz, infeliz, nem sempre você acerta num livro, nem sempre você acerta num poema, mas a sinceridade da criação... Isso eu tenho certeza que os meus poemas passam.
Bom, eu vou pedir a você, porque eu sei que você separou mais um, não é? Então eu vou pedir a você para você ler mais um poema desse seu novo livro, Fatário. para a gente...
Eu estava vindo para cá e eu separei no metrô um poema que eu nunca li. É pequenininho, mas eu acho que... Não sei, me deu vontade de ler. Chama Lenda Urbana. Atiro flechas na direção do céu. Abato um anjo, desavisado que era anjo. Achava-se o quê? Recolho o seu corpo, mas não encontro o par de asas. Um anjo, quando morre, vira menino.
Nossa. Muito bonito. Que muito bonito. Nossa. Você lembra a circunstância onde você estava quando escreveu esse poema?
Eu estava na rua. E aí, como caderninho, a gente falou da Tereza, eu também sempre ando com caderninho. Eu fico muito abismado com essa isolação dos meninos de rua. E, na verdade, todos, apesar de tudo que se vê, são meninos. Então, eu tenho um gesto que eu gosto de fazer, que eu não tenho religião, mas eu gosto muito de quando eu vejo uma cena de meninos na rua, de olhar para o céu, como se eu buscasse alguma resposta. Então, eu prefiro crer que aqueles meninos que estão roubando, que estão assaltando, que estão sendo maltratados, são, de alguma maneira, anjos que viraram meninos e que nós temos a responsabilidade de dar algum tipo de encaminhamento a esses meninos na vida. Talvez a minha contribuição seja escrevendo sobre eles.
E quando você escreve sobre eles e você traz essa imagem, porque fica uma imagem para a gente, fica também uma reflexão sobre o que realmente essas crianças são e como é que elas são olhadas, como é que elas são tratadas, como é que a sociedade envolve de uma certa forma. E você tem razão.
São meninos.
E são meninos.
Eu nem digo, a gente sabe da crueldade humana, que às vezes já nasce com a pessoa. Eu não discuto isso. Mas eu discuto que são meninos. São crianças. E elas têm que ser tratadas como crianças. O Brasil deve isso a si mesmo.
Tereza, a questão até do seu olhar quando você trabalha com crônicas, e agora o Jacinto tocou nesse assunto, da perversidade das cidades também. No seu livro, no Palavra Carioca, você também viveu algum momento e que depois você escreveu sobre esse momento e que foi algo angustiante, algo que levou você também a ficar tensa ou triste? Porque crônica também tem isso, né? Você também fala das tristezas.
Tem. Nesse aqui, não. No Palavra Carioca, não. Eu fiz questão de ser o lado bom da cidade, a alegria da beleza do Rio de Janeiro, mesmo passando pelas ruas de madrugada ou de dia, sem esse enfoque na violência. O Palavras na Bolsa já tem mais uma coisa do incômodo, da violência, do assédio, porque é uma coisa mais feminina. Então, eu fui mais por esse caminho. O Palavra Carioca, não. Ele é uma festa.
Agora, no caso do Palavra na Bolsa, você tem ali alguma coisa também de experiências vividas por você?
Todas.
Até angustiantes? Todas.
Eu já sinto 90% do que escreve, eu sou
100%.
Ah! 100%. É mais radical. Você é mais radical.
Tudo aqui foi coisa que eu vivi.
Foram coisas que você viveu. Inclusive essas que são angustiantes.
Sim.
Porque não tem como você hoje, né, fugir do local onde você vive, não é?
Pois é, eu até separei uma frase da Virginia Woolf, que eu estava andando e lendo Virginia Woolf, e ela fala isso aqui, olha: quando pus a caneta no papel, percebi que é impossível escrever sem ter opinião própria.
É isso. Não dá mesmo para você escrever sem você se colocar.
Nesse momento que a gente vive, não tem como, né? No caso dele, a poesia é um pouco mais diferente, mas numa coisa mais da realidade, não tem como. É o que a gente vive hoje.
E quando você escreve, gente, assim, por mais que você tome distanciamento, ou mesmo os livros de ficção, com personagens, enfim, você tem ali o autor, né? Tem a sua experiência, a sua vivência.
Você traz a tua vivência, não tem como.
Não tem como dizer isso. Por exemplo, Jacinto, desses seus livros aqui, a gente tem aqui, né, 4 aqui, de todos que você escreveu, tem aqui 4 em cima da mesa. Você deve ter lembranças de poemas escritos dos mais diversas maneiras aqui. Por por exemplo, aqui o Diário do Trapezista Cego, por exemplo. Que lembranças você tem, por exemplo, de momentos em que você escreveu determinado poema, onde estava, enfim?
Você sabe que eu tenho uma paixão por circo. Desde o meu primeiro livro eu escrevo sobre circo e tal. E aí nesse livro eu radicalizei. O livro, toda a estrutura dele é baseada em circo. Coxia, aplauso e tal. Então eu busquei traduzir. E são poemas muito líricos desse livro. Mas acho que a melhor lembrança que eu trago desse livro foi que eu, depois de lançado, depois de eu até comecei a recitar a partir desse livro, que eu não recitava, a partir desse livro comecei a recitar, foi descobrir que realmente existia um trapezista cego. Eu não sabia. E que ele, a família, conduzia, era uma família de trapezistas, e que conduzia ele ao trapézio através de palmas. Então ele sabia que tantas palmas, ele estava chegando na escada para subir. Tantas palmas, eram tantos degraus, e tantas palmas ele tinha que se jogar.
Meu Deus!
E aquilo, quando eu soube, traduzia exatamente o espírito do meu livro, que é o voo. Não interessa para onde você está indo, interessa é você voar, com rede, sem rede. E a poesia me deu isso. E quando eu soube que realmente existiu um trapezista cego, e eu não sabia, aí eu falei, bom, a vida valeu a pena, porque alguém viveu o que eu sonhei.
Gente, maravilhoso. Olha só... Esse trapezista, ele viveu essencialmente, quer dizer, na pele, né, essa aventura do voar que você fala na poesia, literalmente ele viveu.
Literalmente. Ele não sabia o que ele ia encontrar. Ele não sabia.
Olha,
eu acho que é um pouco a poesia assim, quando eu falo um poema para você e você, de alguma maneira, recebe.
Ah, sim. Concordo.
Então, É uma resposta, é uma entrega de uma resposta que você não sabe.
Verdade. E eu também não sei o que você quis me dizer muitas
Isso.
vezes.
Não é? Exatamente, é um mistério, né? E fica
Se lança você e me lanço eu como leitora. Ou então a Tereza também como leitora. E olha só aqui poderíamos ter várias versões. Os nossos ouvintes podem ter outras, não é? Gente, olha só, se a gente tivesse que falar agora, por exemplo, de poemas casados. Esse título aqui, Poemas Casados, por quê?
Porque, na verdade, ele foi um livro muito difícil de eu fazer. Foi depois de um processo depressivo. Ele demorou muito a sair, porque eu queria fazer um poema que só falasse de poesia, um livro que só falasse de poesia, e eu vi que não seria possível naquele momento. Então, eu relaxei, deixei que os poemas viessem a mim, e, na verdade, se você, para quem conheceu o livro, os poemas se juntam nas páginas. Um está sempre grudadinho no outro. Então, é como se os poemas se casassem dentro do livro.
Então, o livro mais pertinho, a diagramação
busca um casamento entre os poemas. Então, são poemas que dialogam na página entre si. E eu me deixei muito livre, falar da minha infância, da adolescência, da minha fase de adulta, mas com esse aspecto do casamento, do que seria você casar com você mesmo em algum momento da vida. O meu casamento é cotidiano na poesia. Então, eu busquei esses poemas que se trocassem entre si alguma informação. Ele é um livro muito visual.
Ele é um livro bem visual. Tenho aqui um pequenininho chamado Rude. Se me permite, vou até ler. Ele é bem pequenininho. Quando digo adeus, sou sempre a mesma saudade. Quando digo adeus, sou sempre aquele que parte. Muito bom, né? Para a gente pensar. Tem outro também pequenininho, categoria. A tesoura cegou-se. Cortes e sangues redefinem o espaço. Não sonharei mais com os pés no chão. Muito bom. Não sonharei mais com os pés no chão. Vamos tirar o pé do chão.
Não é?
Né? Não é isso? Eu acho que a gente, viu, pessoal? Acho que a gente anda precisando tirar os pés do chão. Apesar de forma lúdica, a gente saber que eles precisam permanecer. Mas a gente, o tempo todo com eles, hein, Tereza? É também bem pesado, não?
Eu tenho dificuldade de ter os pés no chão.
Ah!
Eu sou pisciana e eu estou sempre acima, um nível acima. Gostar, às vezes, eu tenho que me forçar para
você tem que forçar,
mais.
Porque é muito. Você tá
agora sempre... eu até tenho melhorado bastante. Mas era uma coisa sempre acima do chão.
É, Tereza, o que eu digo só é que, às vezes, a gente se depara com tanta coisa que concreta, eu quero dizer, material, e que nos prende. E a gente, com tanta capacidade, o ser humano, com tanta capacidade de criação, como vocês, autores, que trazem aqui livros tão bonitos ou bem trabalhados ou tão pensados por vocês. E a dificuldade que a gente tem de sair desse concreto, principalmente nesse momento tecnológico, né? Como é que você vê isso, Tereza?
Eu, até a tecnologia traz a gente um pouco, por exemplo, um caso até uma particularidade, estou com a minha filha morando fora do país, e se não fosse a tecnologia, não sei como seria, porque ela, por mais que aproxima a gente, você olha, você vê a carinha, você fala, normalmente, está dentro do metrô, você recebe uma ligação de fora. Então, nesse ponto, a tecnologia, eu sou assim... Eu sou muito fã, sou muito fã da internet, agradeço, acho maravilhoso. Claro que tem os seus problemas, como tudo, mas é fundamental. Eu acho que hoje a gente, como a gente viveria sem, né? Eu que fiz produção de cinema, não consigo nem imaginar como seria trabalhar sem WhatsApp. Antigamente, a gente usava ficha de telefone no bolso para ir no orelhão fazer um trabalho de base. Eu sou muito fã da tecnologia.
E você, já
Jacinto? Por que você me fez essa pergunta, Kate? Eu tenho problemas graves com a tecnologia. Assim, como homem, no meu dia a dia, sim, me ajuda muito, mas como poeta, eu acho que eu não quero me tornar refém dela. Eu quero ter sempre o papel, a caneta, o meu pensamento fora do computador, para que o computador possa me ajudar de alguma maneira a tornar essa minha trajetória mais fácil. Mas eu não quero me tornar um refém. Não na poesia. Eu acho que nós já somos reféns da tecnologia na vida. Então, eu quero, na poesia, exatamente como eu escrevi em 94, é um trechinho, são dois versos, que eu sou um plantador de luas disfarçado de poeta urbano. Ou seja, eu quero ter a tecnologia, mas eu quero plantar as luas. Eu quero botar a mão na terra e tudo com a devida dosagem na vida eu acho legal. Eu acho hoje as pessoas usam... Acho bacana botar os poemas. Eu mesmo boto no Facebook os poemas e tal. Mas eu acho que tem que ter um certo limite, uma dose de bom senso entre tecnologia e não tecnologia. Eu acho que se você ficar preso à tecnologia, você não sai para dar uma volta na rua e a poesia está ali. Então, eu preciso ignorar um pouco a tecnologia para usá-la da maneira devida.
Que é inclusive o que vocês dois fazem. Tanto a Tereza com suas crônicas, que vai para a rua, ou que traça os seus sentimentos, quanto você, que fala tanto de amor. Tereza... Vamos falar para os nossos ouvintes e leitores, se tiverem que, assim, querendo conhecer o seu trabalho, o seu livro, como é que fazem para, enfim, conhecer melhor, chegar até você mais pertinho?
Eu tenho uma página no Facebook, porque o livro, esse livro agora, ele só está em uma livraria, que é a Folha Seca, aqui no centro, que é uma livraria ali na Rua do Ouvidor, que vende coisas sobre o Rio de Janeiro. Porque as outras livrarias já não estão mais. Tá só comigo mesmo, através do meu Facebook, que é a Tereza Souza.
O Souza com Z.
Com Z e o Tereza com S.
Isso.
E o meu livro novo, Palavras na Bolsa, só para complementar uma coisa que o Jacinto falou agora da tecnologia... Quando eu fiz o texto de abertura, eu pensei nisso, um pouco para você largar o celular e ter um livro dentro da bolsa que você possa, no metrô, no avião, na sala de espera do médico, você folhear. Por isso também há palavras dentro da bolsa. Isso veio um pouco para você largar um pouco do seu smartphone. Mas se alguém quiser me ajudar nessa campanha que eu estou fazendo, ela está no ar até dia 6 de novembro, onde eu estou arrecadando... A venda antecipada do meu livro, com as cotas de R$ 35 a R$ 200, ou cota livre, você pode contribuir quanto quiser. E é só entrar no site do Catarse e escrever palavras na bolsa. Você vai cair dentro do meu projeto.
Fica aí a dica da Tereza. Uhum. Então, Jacinto, e você, para as pessoas conhecerem melhor o seu trabalho, falarem com você?
Eu tenho um site, que é Jacinto Correia, sem I, Correia.
Correia.
Correia.com.br. Também tem uma página no Facebook, que eu geralmente falo só de poesia mesmo. E quem quiser conhecer o meu trabalho de recital, eu faço no próximo dia 15 de setembro um recital chamado Vitrais, que é baseado no Fatário, que eu estou muito entusiasmado para fazer, estou muito animado. Meus recitais, são monólogos de teatro. Eu sempre tive problema com recital de poesia, eu sempre achei meio chatinho aquela coisa de ficar falando e lendo e tal. Então, quando eu resolvi fazer, eu quis fazer uma coisa mais teatralizada. Então, tem música, tem projeção, tem luz de teatro. Então, o monólogo, quem quiser assistir no dia 15 de setembro, vai ser no Solar de Botafogo, ali na Rua General Polidoro, 180, às 20 horas, é um sábado. Okay. Vou ficar muito feliz de receber todo mundo lá.
Ok. Gente, olha só, eu espero que as pessoas compareçam no seu recital, porque se a gente hoje teve um pouquinho aqui do que é isso, não é? Que foi o Jacinto aqui falando os poemas dele, imagina ao vivo num recital e num sarau. Então vamos convidar todo mundo e também aqueles que estiverem distantes da Tereza ou de você, que entrem em contato através do Facebook, que é sempre bom, e a Tereza vai dar mais dicas, né? Inclusive da coisa do coletivo, não é? Gente, olha só, queria agradecer a presença dos dois. Obrigada, Tereza, pela presença.
Nossa, foi muito bom, muito prazer em estar aqui junto com Jacinto, com você, falar sobre os nossos projetos, falar sobre amor e literatura num momento tão difícil da vida. Então, é isso mesmo.
Obrigada, Jacinto, pela sua presença.
Muito obrigado, um prazer te conhecer ao vivo, que pela TV a gente sempre te vê, ou pela rádio aqui, pela Rádio MEC. Mas foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje.
Isso, gente. Com gravação e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor fica por aqui. Obrigada e até o próximo programa.
Conversa com o Autor. Realização MECAM.